desde que me lembro de ser pessoa que adoro moda. Até aos meus 20 e poucos, o que queria era comprar e comprar e comprar. Pertenço à geração que viu nascer a fast fashion como a conhecemos hoje. E hoje, com quase 27 anos, acredito que será esta minha geração a que vai mudar a forma como consumimos. Neste episódio, falo-vos um bocadinho do meu percurso de louca dos saldos à moda consciente, porque, afinal de contas, é preciso ter lata para estas novas modas. Olá, olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pelo atraso neste episódio. Era suposto ter saído um por semana, mas infelizmente o Ministério da Saúde espanhol está a dar comigo e com os outros candidatos à especialidade médica aqui em Espanha este ano, em loucos e em louca. Porque, para quem não sabe, eu fiz o exame de acesso em janeiro, era suposto ter começado a trabalhar em maio, que com esta questão toda do coronavírus atrasou, e entretanto, basicamente, o Ministério diz-nos que sim, depois diz-nos que não, lança umas datas, depois anda para trás com as datas, e eu tenho andado muito estressada nas últimas 2 semanas, com este assunto, porque obviamente é uma coisa muito importante na minha vida porque eu preciso de começar a trabalhar e era suposto já estar a trabalhar há mais de um mês e agora supostamente era em setembro, agora outra vez não se sabe quando é que vai ser, portanto, enfim, dramas da minha vida. Peço imensa desculpa por este episódio não ter saído quando devia ser, mas aqui estamos para falar então do tema de hoje que é a moda e a moda sustentável. E eu queria fazer este episódio porque sei que há muita gente que me segue ou que me começa a seguir e cai assim um bocadinho de paraquedas no que é isto da moda sustentável, do slow fashion, o que é isto da fast fashion e, portanto, queria ter assim uma referência onde eu pudesse mandar as pessoas, entre aspas. E se já estão curtidas neste assunto, espero que mesmo assim seja interessante e se não, espero que seja um bom ponto de partida. E então, bora lá a isto. Eu quero desde já dizer que o meu percurso é de certeza super semelhante ao percurso de muita malta desse lado. Eu era uma ávida consumidora de fast fashion e para pôr aqui desde já os pontos nos is, o que é isto da fast fashion e da slow fashion. Basicamente, fast fashion é um tipo de produção ou um tipo de produção e consumo na moda em que os produtos são fabricados, consumidos e descartados a uma velocidade acelerada, portanto, muito rapidamente. Basicamente, é o que todas as lojas mais frequentes dos centros comerciais, entre aspas, fazem, que é ter 50 coleções ao ano, coisas que muitas vezes não têm a melhor qualidade do mundo, para que durem pouco tempo e, portanto, tenham que ser rapidamente descartadas, e, portanto, essa pessoa ou esses consumidores dessa marca tenham que estar constantemente a substituir as peças, a comprar mais, a seguir tendências e pronto, é isto. E a slow fashion é um movimento, por assim dizer, que surgiu um bocadinho em contraposição a isto. E são marcas que produzem quantidades muito limitadas, que produzem frequentemente com maior qualidade, que produzem, no caso das marcas portuguesas, em Portugal, e obviamente produzir na Europa versus produzir em países como o Bangladesh é muito mais caro produzir na Europa porque a mão de obra é mais cara. E, portanto, são marcas que tentam respeitar, por assim dizer, o ambiente, que tentam ser sustentáveis não só nas matérias-primas, mas também em toda a cadeia de produção, pagar como deve ser aos trabalhadores, pagar como deve ser aos distribuidores, aos designers, a toda a cadeia de produção, porque lá está, como eu falei no último episódio, a sustentabilidade não é só ambiental, também é económica e social. E portanto, estas marcas slow fashion são marcas que seguem muito esta linha. E voltando aqui atrás, o meu percurso então. O meu percurso começou como muitas de vocês. Eu era muito, muito, muito consumidora de fast fashion, uma grande consumidora de fast fashion, marcas como as Zaras desta vida. E quando eu era adolescente, sinto que nem sequer se falavam nestes assuntos, portanto, eu fazia isto porque era o que toda a gente fazia e não se falava de outra coisa e não havia outras alternativas. E, portanto, eu durante, eu diria que quase 10 anos da minha vida, também caí no erro, entre aspas, de comprar, comprar, comprar. O que eu queria era ter mais e mais e mais e aos saldos e tentava arranjar as coisas pelo mínimo preço possível. E eu sempre adorei andar a passear pelas lojas, portanto era uma atividade que eu adorava de ir, via, experimentava e depois acabava sempre por comprar alguma coisa, sendo que muitas das vezes eu não precisava daquilo que comprava porque já tinha N coisas muito parecidas, N peças muito parecidas no armário e pronto, e deixava-me cair neste ciclo de consumismo, de comprar coisas que não me faziam falta, sendo que já tinha N coisas que não estavam a ser utilizadas. E pronto. Entretanto, mudei um bocadinho quando fui de Erasmus, foi assim o início da minha mudança, da mudança dos meus comportamentos, porque ao viver durante um ano com as coisas de uma única mala, portanto com 20 ou 30 quilos de bagagem, dei-me conta que se calhar não precisava de tudo o que tinha e, aliás, lembro-me perfeitamente quando voltei a Lisboa, quando voltei a casa, foi assim um choque abrir o meu armário e perceber que o armário que eu tinha deixado em Lisboa dava para vestir uma ou duas ou três pessoas e, portanto, a partir daí foi quando ganhei consciência que tinha coisas a mais e que, se calhar, na minha vida eu tinha mais a ganhar se simplificasse mais e se deixasse de ser tão consumista. E isto eu tinha mais a ganhar e continuo a ter mais a ganhar, não é só de um ponto de vista económico, por exemplo, porque acabo por gastar menos dinheiro em roupa, também num ponto de vista, tudo isto a nível pessoal, de estado de espírito, de serenidade, de não sermos bombardeadas com tanta coisa todas as manhãs. E não sei, de verdade, que simplificar o armário parece uma coisa assim super tonta, parece uma coisa supérflua, entre aspas, mas acaba por trazer muita paz mental e acaba por, especialmente para as pessoas que se gostam de vestir e que têm gosto na moda, abrir o armário e só termos coisas das quais gostamos é, não sei, é espetacular, é enriquecedor. E, portanto, sim, foi aí que começou a minha jornada. Isto já foi em 2016, que eu voltei de Erasmus, portanto há 4 anos, e durante estes últimos 4 anos eu desfiz-me, eu acho que não é exagero dizer, de 2/3 das minhas peças de roupa. Eu vendi e doei imensas, imensas, imensas peças. E pronto, e agora hoje em dia continuo a sentir que tenho coisas a mais, estou aqui a olhar para o meu armário, continuo a sentir que tenho coisas a mais, também um bocadinho derivado do facto de como trabalho com estes assuntos no Instagram, acabo por receber algumas peças para fotografar e tudo, que pronto, que acabam por se ir acumulando, mas hoje em dia sinto que estou muito mais constantemente a fazer check-ups regulares ao meu armário e a retirar peças que se calhar não tenham tanto sentido e a dar-lhes uma nova casa. E de facto é um assunto que eu sinto que tem toda a lógica a falar e sobre o qual sinto que é muito importante educar, e educar sem apontar o dedo, que é outra das coisas que às vezes com estes temas da sustentabilidade é um bocadinho difícil não entrar em extremos e em agressividade, tipo, ah não, mas tu defendes o slow fashion, mas foste comprar X peça à Zara. Malta, se comprarmos uma peça na Zara, em vez de se calhar as 50 peças que comprávamos antes, já estamos a melhorar imenso. Se comprarmos 5 peças na Zara, em vez de 50, já estamos a melhorar imenso. E quem diz Zara, diz qualquer outra grande cadeia de fast fashion. E portanto, acho que é muito importante partirmos de um dado ponto de não apontar dedos e de não estar a entrar agressivamente e quase a atacar as pessoas a quem ao fim e ao cabo estamos a tentar ensinar ou educar para o nosso ponto de vista. E portanto eu sinto que sim, a educação é essencial e é por isso que eu gosto tanto de falar deste assunto. Também porque é muito gratificante receber mensagens de quem me segue no Instagram, de muita malta desse lado que me diz: Mariana, eu mudei completamente os meus hábitos de consumo por te seguir a ti, ou a X ou Y pessoas no Instagram, ou eu reduzi o meu armário, ou eu já tenho falado às minhas amigas e vamos todas juntas a lojas de segunda mão. Enfim, é muito gratificante, portanto, obrigada a quem segue a minha influência, por assim dizer, e a quem ajuda a espalhar esta mensagem. E pronto. Sinto que com esta pausa de 2 semanas voltei tipo, a perder-me um bocado na minha sequência lógica, perdi um bocadinho a prática de fazer podcasts, mas espero que esteja a fazer sentido. Tudo isto para dizer que não sintam se hoje em dia, quando estão a ouvir isto, são ávidas consumidoras de fast fashion ou se não fazem ideia para onde é que hão de começar para mudar um bocadinho o vosso estilo de consumo e o vosso armário. Não sintam que é impossível, porque de verdade que quase todas, eu atrever-me a dizer, todas nós que falamos de sustentabilidade e de slow fashion e de marcas portuguesas no Instagram, todas nós, todos nós, eu digo todas porque somos quase todas mulheres, começámos exatamente nesse ponto, começámos sem fazer a menor ideia, começámos pouco a pouco a ir reduzindo e eu posso dizer que hoje em dia... Este ano, por exemplo, ainda não comprei nada em fast fashion, que eu me lembro, porque entretanto também não tive tempo, porque até janeiro estava a estudar, depois tive de férias e depois começou a quarentena, portanto não, eu acho que mesmo que ainda não comprei nada. E isto para mim, há 4 anos, era absolutamente impensável, estarmos quase a meio ano praticamente e não ter gasto nenhum dinheiro em lojas de fast fashion. E portanto, há esperança, porque se eu consigo, de verdade que toda a gente consegue. E aproveito que falei aqui do coronavírus e de toda esta situação para também passar aqui um bocadinho a ideia de que este momento pode ser um momento de oportunidade, agora que as coisas estão a voltar a abrir e agora que podemos voltar à nossa vida normal, entre muitas aspas, e ao consumo. Se calhar é uma boa oportunidade para rever os nossos hábitos e em vez de irmos lançados para os shoppings, agora que, por exemplo, que começaram os saldos, que entretanto eu percebi-me porque vi num vídeo do YouTube de uma youtuber que sigo, porque senão nem sequer me tinha dado conta que já tinham começado os saldos. Se calhar é uma ótima oportunidade para tentarmos reeducar o nosso consumo e para tentar fazer as coisas de outra maneira. E então, porquê é que é importante toda esta questão do slow fashion e do fast fashion e porquê é que isto é uma coisa tão problemática? A questão do fast fashion é que todo o modelo de negócio se baseia na exploração, seja na exploração de recursos materiais, portanto, seja na parte da sustentabilidade mais clássica, por assim dizer, de estarmos a explorar, de estarmos a explorar recursos sem necessidade, porque não há necessidade de haver tanta produção de roupa. Para terem uma noção, andei a ver alguns dados da Fashion Revolution e nós em 2020 compramos 60% mais roupa que em 2000, e isto para mim foi absolutamente assustador, porque não estamos sequer a falar da altura dos nossos avós, estamos a falar da nossa geração. Portanto, eu em 2000 já tinha 7 anos, portanto os adolescentes de 2000 que agora são adultos já compravam 60% menos roupa do que os adolescentes de hoje em dia, por exemplo. Adolescentes ou adultos? Digo adolescentes porque é a altura em que acabamos por começar a ser um bocadinho mais conscientes desta questão da moda. E isto é um enorme problema porque a indústria da moda, por causa desta explosão da produção, acaba por ser uma indústria muito, muito poluente, que se estima que seja responsável por cerca de 10% das emissões globais de dióxido de carbono. É também um grande poluente, uma grande fonte da poluição de água, sendo responsável por 20% da poluição industrial de água no planeta, e isto tem muito a ver com o tratamento têxtil, não... como também contribui em grande parte para o problema dos microplásticos nos oceanos. Para quem não sabe o que são os microplásticos, basicamente as fibras dos tecidos das roupas que são feitos de tecidos que derivam do petróleo, portanto, como pode ser, por exemplo, o poliéster, ao serem lavadas, estas peças de roupa desprendem microplásticos, lá está, que acabam por acabar nos nossos mares e nos nossos oceanos e ter alguma influência na vida marítima. E para este problema em específico existem algumas coisas que podemos fazer. Existem uns saquinhos para a máquina de lavar que agregam os microplásticos e que, portanto, impedem que estes vão pela canalização. E, portanto, isto aqui é uma solução que se pode fazer. Outra solução é não comprar roupa com este tipo de tecidos, portanto, tentar dar preferência aos tecidos mais naturais, como pode ser o algodão, o linho, etc. E depois há sempre a solução de tentar diminuir a quantidade de vezes que se lava a roupa, porque muitas vezes nós temos aquele hábito de usar, ah pronto, já usei, já vou pôr para lavar. E não, muitas vezes se pusermos a arejar uma coisa que não tem uma nódoa, se calhar se for uma t-shirt no pico do verão não dá, mas se for outro tipo de roupa ou as calças, por exemplo, não têm a mínima necessidade de irem a lavar cada vez que forem utilizadas. Portanto, isto também é uma dica interessante, tentar diminuir o número de vezes que lavamos a roupa. E por fim, em relação a isto do impacto ambiental da produção na moda, uma grande, grande parte da carga vem exatamente do facto da roupa ser altamente descartada e descartável, porque como nós estamos a comprar a um ritmo alucinante, estamos a comprar 60% mais do que aquilo que comprávamos em 2000, toda esta roupa não é necessária, portanto acaba por seja passar de moda, seja porque nos fartamos dela, seja porque pura e simplesmente já temos tanta coisa que nos esquecemos que isto existe, acabamos por a deitar fora, ou por, se as coisas são de pior qualidade, estragam-se, ficam com borbotos, ficam com buracos ou coisas que não se podem reparar, e portanto acabamos por descartar esta roupa. E esta roupa ou vai para aterros ou vai para incineração, incluindo muitas vezes produto que nem sequer chegou a ser vendido, porque lá está, é produzido em tanta quantidade e em massa e muitas vezes com falta de qualidade que nem sequer se chega a vender, e portanto existe um grande problema de stock de coisas que são produzidas e nunca se chegam a vender e que portanto se tem que fazer alguma coisa, ou se vende nos saldos a preço da chuva, ou vai diretamente, lá está, para aterros ou para incineração sem sequer ter tido o mínimo de vida útil, o mínimo de utilização, e isto obviamente é um grande, grande, grande problema. Eu aqui quero frisar muito bem que uma das coisas mais importantes, um dos passos mais importantes que nós podemos tomar num caminho para um guarda-roupa mais sustentável é exatamente a utilização das coisas que nós já temos. Muitas vezes as pessoas perguntam-me: Mariana, eu gostava de ser mais sustentável, eu gostava de ter um guarda-roupa mais consciente, mas não tenho dinheiro para comprar, mas não tenho possibilidade de comprar em marcas nacionais porque são mais caras, etc. A primeira coisa que podemos fazer é utilizar aquilo que já temos até à morte, é utilizar aquilo que já temos até que não se possa mais, que não se possa reparar mais, que é outra coisa muito importante que, por exemplo, a Ana da Baseville falou há relativamente pouco tempo, que recomendo muito que sigam também o perfil da Baseville, que é uma marca sustentável portuguesa que faz um trabalho incrível em educação. E a Ana falou então da importância da reparação da roupa. Uma peça de roupa que lhe tenha caído um botão, ou que tenha um buraquinho, ou que se tenha desfeito uma bainha, não é para ser descartada automaticamente. É importante nós voltarmos à ideia de um bocadinho do tempo das nossas avós, de que as coisas podem reparar-se e podem reutilizar-se. E, por exemplo, se emagreceu agora, levar as peças à costureira e apertar um bocadinho, e se calhar até se pode deixar, isto não dá para fazer em todas as peças, mas até se pode deixar um bocadinho de folga ao tecido para, se for preciso, voltar a abrir, para se no futuro voltarmos a engordar. Pronto. Existe muito, muito, muito a ideia de: ah não, pronto, isto tem aqui um buraco, então vou já deitar fora. Não, tipo, pode ser reutilizado, pode ser reparado para ser então utilizado durante mais tempo, e no limite, se uma coisa já está mesmo para lá de Bagdá e já não se pode utilizar, podem sempre, por exemplo, cortar t-shirts ou camisas para fazer panos de limpar o pó, e assim escusam de comprar panos para limpar o pó. Portanto, a ideia é sempre reutilizar, reparar e reutilizar até o máximo que for possível para tentar diminuir o número de recursos naturais que se utilizam e aumentar o tempo útil dos recursos que se gastaram a fazer aquela determinada peça, mesmo que seja de fast fashion. Porque depois aqui o problema, na minha opinião, e lá está, eu não sou muito radical neste sentido, mas do meu ponto de vista, o problema da fast fashion é muito mais o estilo de consumo que nós temos em relação às peças de fast fashion do que a fast fashion em si. E com isto eu quero dizer que as marcas de fast fashion, ao fim e ao cabo, o que fizeram foi a democratização da moda, foi tornar a moda acessível a toda a gente, e essa parte é incrível. O que não é incrível é que se produzam 50 coleções ao ano, que haja coisas novas nas lojas todas as semanas, que para que essas peças sejam produzidas haja uma sobreexploração dos recursos naturais, que haja uma exploração de recursos humanos que são utilizados para a produção, então, nestas cadeias de produção em países em vias de desenvolvimento cujos trabalhadores recebem salários que são inumanos, que não lhes permitem minimamente ter uma qualidade de vida e uma vida digna mínima. E esse é o problema, não tanto que a Zara em si, ou que se compra na Zara em si, porque se a Zara fosse uma marca com a dimensão que tem, poderia até trocar alguns dos seus modelos de produção e se calhar dar aqui um bocadinho a volta ao sistema. Então eu não teria nada contra a Zara, percebem o que eu quero dizer? Portanto, o que eu considero que é o problema não é a marca de fast fashion em si, mas sim a forma como a marca trabalha e a forma como nós consumimos a própria marca, porque lá está, a responsabilidade não está nem 100% do lado das marcas, nem 100% do lado dos consumidores, porque a Zara, sim, é uma multinacional que poderia mudar a forma de trabalhar, mas se nós, consumidores, deixássemos de comprar 30 peças ao ano na Zara ou 50 peças ao ano na Zara e cada pessoa começasse a comprar só 5, a Zara obrigatoriamente ia ter que mudar o seu modelo de negócio, porque não ia ter consumo suficiente para justificar aquela quantidade de produção. E, portanto, eu acho que está muito nas nossas mãos também, nós consumidores, tentarmos obrigar as marcas a irem por outro caminho. E, portanto, não há desculpa de que eu não posso fazer nada. E outra desculpa, outra vez entre aspas, que também não pode ser válida é a desculpa do dinheiro. Que, atenção, eu percebo perfeitamente que para nem toda a gente, as marcas portuguesas ou as marcas de slow fashion, ou pelo menos todas as marcas de slow fashion, estão ao seu alcance. Eu percebo perfeitamente que existem muitas pessoas que não podem dar 100 euros por um vestido, ou 150 euros por um casaco, ou o que quer que seja de valor que custa uma peça. Agora, acho importante em primeiro lugar esclarecer que o facto de um valor ser elevado não quer obrigatoriamente dizer que essa peça seja cara. O caro e o barato são conceitos relativos ao poder de compra e às prioridades de quem compra. Portanto, para mim, se eu não quero tanto uma determinada peça, aquela peça pode ser cara e para outra pessoa a mesma peça ser barata, se for uma peça que vai de encontro às suas possibilidades económicas e ao seu estilo de vida. E isto aqui podemos pôr como exemplos todos os tipos de consumo, por assim dizer, não só a slow fashion, não só a fast fashion. Por exemplo, se calhar para mim uns sapatos de plástico de 30 euros numa fast fashion são caros, porque eu sei que os vou usar duas ou três vezes e vão ficar com péssimo aspecto e vou ficar cheia de bolhas nos pés, que eu faço imensas bolhas nos pés. E, portanto, isso para mim pode ser caro, porque sei que por utilização não vai render, não vai ser rentável. Sei que, lá está, esta questão do preço por utilização é super útil quando nós estamos a fazer compras e eu recomendo sempre que utilizem este truque, entre aspas, que é, se uns sapatos me custam 30 euros e eu os uso 3 vezes, acabam-me por sair mais caros que uns sapatos que me custem 100 euros, mas que eu os vá usar 50 vezes ou 100 vezes ou 200 vezes. E, portanto, lá está, esta questão do caro e barato é muito relativa a isto. Estes sapatos para mim podem ser caros, como se calhar uns sapatos de 150 euros que eu vá utilizar durante 3 ou 4 ou 5 anos podem ser baratos, como por exemplo para mim uma carteira de design de luxo de 1.500 euros ou de 2.000 euros é cara porque eu não valorizo o luxo, entre aspas, e não valorizo o facto de ter alguma coisa dessa marca. Para outra pessoa, essa carteira pode ser uma carteira intemporal que ela vai usar durante a vida toda e que vai passar à sua filha, que vai passar à sua neta, e portanto ser uma carteira barata porque o preço por utilização para essa pessoa, de acordo com as suas prioridades e com os seus interesses e com a sua possibilidade económica, é justificável. E portanto acho que isto do caro e barato é sempre um bocadinho relativo e deve ser completamente diferenciado do valor intrínseco de uma coisa, que isso sim já é objetivo, porque se pensarmos aqui aplicando ao slow fashion e ao fast fashion, na fast fashion, porque é que os preços são tão baratos? Em primeiro lugar, porque é uma economia de escala, portanto, ao produzir, não sei quantas peças é que se produzem, mas ao produzir milhares de peças de uma peça, o preço por unidade vai sair muito mais barato porque o tecido é comprado em muito maior quantidade, a produção é feita toda ao mesmo tempo, o valor dos moldes, por exemplo, que é uma questão que eu desconhecia, mas que aprendi com a Margarida da O Monday, que é outra marca que sugiro que sigam porque partilha coisas muito interessantes sobre esta questão do mundo da moda e da produção da moda mais particularmente. Mas para terem noção então, quando se faz uma determinada peça de roupa, é preciso em primeiro lugar fazer um molde, e fazer um molde para os vários tamanhos, depois ajustar o tamanho, o molde de cada tamanho, e portanto, e isso paga-se unitariamente, e portanto, quanto menos peças se fizer, mais caro vai sair por peça e mais custa, entre aspas, abater o preço que se paga por isso. Numa fast fashion, em que se calhar com um molde se produzem 10 mil unidades de cada tamanho, portanto que ao final de contas se produzem, não sei, 50 mil unidades, vai sair muito mais barato do que para uma marca pequena que produza 100 unidades de cada tamanho. Isto por um lado. Por outro lado, existe toda a questão da sustentabilidade social e dos trabalhadores serem pagos justamente pelo seu trabalho, que é uma coisa que infelizmente em grande parte da fast fashion não acontece, e que com as marcas da slow fashion sendo produzidas também em território nacional, por exemplo, está pelo menos um bocadinho mais garantido de que os trabalhadores dessas marcas são pagos no mínimo dos mínimos o salário mínimo, e que portanto com esse salário supostamente deveriam ter a possibilidade de ter uma vida digna, que aqui eu sei bem que já não é exatamente, que não é exatamente verdade, mas pronto, mas pelo menos jogando no âmbito da legalidade, deveríamos pensar que essas pessoas têm a possibilidade de ser justamente recompensadas pelo seu trabalho. Existem muitas marcas de slow fashion que dão um passinho mais e que, em vez de produzirem em fábrica, produzem em ateliês e, portanto, com costureiras, e, portanto, obviamente, isso encarece ainda mais a peça. E, portanto, tudo isto para explicar que o preço elevado unitariamente de uma dada peça não quer obrigatoriamente dizer que essa marca tenha um lucro gigantesco com aquela venda. E isto eu acho que é importante perceber quando estamos a falar de slow fashion e de made in Portugal, que às vezes as pessoas dizem, não, mas é que essas marcas são caríssimas, essas marcas devem ganhar balúrdios. Muitas vezes essas marcas, mesmo vendendo a valores tão elevados para o mercado português, porque isto depois é outra coisa, que para o mercado internacional muitas vezes esses preços nem sequer são assim tão elevados, mas pronto, mesmo vendendo a esses preços para o mercado português, não estão se calhar a lucrar tanto como uma grande multinacional a vender a preços muito mais baixos, porque os custos que têm para a produção são muito mais elevados do que os custos que uma fast fashion tem para a mesma, entre aspas, produção. E é por isso que eu acho que também é importante frisar bem isto e ter muito consciente e ter muito em atenção esta questão dos preços e de ser caro ou não ser caro. E, por outro lado, é também importante ter presente que não é preciso de todo comprar em slow fashion ou comprar made in Portugal para ter um armário consciente. Se vocês reduzirem as compras, portanto, por simplesmente comprarem menos, já vão estar a ser muito mais sustentáveis no vosso consumo. Se comprarem em segunda mão, vai ser quase sempre mais sustentável do que comprar em primeira mão, mesmo que seja slow fashion, e todas essas alternativas são muito mais baratas, portanto, são muito mais baratas, digo, tanto que a slow fashion como que a fast fashion. Podem trocar roupas com amigas, que é uma dica que eu dou sempre, de organizar uma troca de roupas que custa 0€, portanto, existem várias opções que permitem fazer compras por valores muito mais baixos e muito mais amigos do ambiente ao mesmo tempo. Portanto, a questão do dinheiro também não deve ser uma desculpa, um impedimento. E depois, falar também aqui de outra questão, que eu própria era super culpada, que é a questão de dizer, não, eu não tenho dinheiro para comprar isso, um vestido de 60€ numa loja de slow fashion, mas depois todos os saldos da Zara gasto 200 ou 300€ em saldos da Zara. E se calhar nem toda a gente que me está a ouvir é culpada disto, mas tenho a certeza que pelo menos uma parte se vai conseguir rever, que é, nós temos que mudar um bocadinho o chip de pensar que prefiro gastar 200 ou 300€ e ter 10 ou 15 ou 20 peças que se calhar não têm boa qualidade e se calhar se vão estragar e são tendências e eu vou-me fartar em 2 meses ou em 2 semanas, ou ter gasto 200 euros e ter uma peça ou duas peças que sejam verdadeiramente aquilo que eu quero, que sejam de qualidade e que me vão durar muito tempo. E eu, sinceramente, também sinto que esta questão do preço ajuda na consciência da compra, porque se eu, para gastar 5 euros numa t-shirt, não penso duas vezes, para gastar 50 numa t-shirt penso duas e três e quatro vezes. E depois, por outro lado, muitas destas marcas mais pequenas têm coleções que são mais estáveis, são mais duradouras, portanto eu consigo namorar uma peça, consigo pensar se quero comprar aquela peça ou não, enquanto que, lá está, numa fast fashion é preciso ser muito mais rápido, porque se esgota já não vai voltar a vir, e todas as semanas esgotam coisas e todas as semanas há coisas novas, e portanto incentiva também por este lado ao consumo imediato e ao consumo rápido, e tem que ser agora porque senão já não é. Que também me podem dizer: então, Mariana, mas se eu fizer uma compra consciente, pensada, tendo em conta o número de vezes que vou utilizar aquela peça, tendo em conta que, se calhar, mesmo que seja fast fashion, é made in Portugal, pode ser uma compra consciente? Eu acho que, e aqui nem toda a gente está de acordo, mas eu pessoalmente acho que pode ser uma compra consciente. Nunca vai ser uma compra 100% sustentável, porque vamos estar a apoiar um negócio que no seu âmago não é sustentável, que não tem um modelo de produção sustentável a nível ambiental nem a nível social, mas aquela compra isoladamente pode ser consciente. Também vos digo que começa por aqui, começa por fazer compras mais conscientes na fast fashion, e ao fim e ao cabo dão-se conta que mesmo essas pequenas compras acabam por não ser assim tão conscientes, lá está, no sentido social e ambiental, e portanto acabam por não sair de consciência tranquila, e pouco a pouco vão deixando de comprar de todo, que foi o que me aconteceu a mim. Eu no início justificava alguma que outra compra nas lojas dos centros comerciais, porque dizia: não, eu agora estou a comprar só esta em vez de comprar as 20 que comprava antes. Mas hoje em dia o que me acontece é que até essa me sinto mal em comprar, e contam-se, já não sei falar, contam-se mesmo pelos dedos das mãos as peças que eu compro hoje em dia neste tipo de lojas, e é mesmo porque alguma coisa me apaixonei perdidamente, ou porque é uma coisa que não vejo uma grande alternativa noutro tipo de lojas, ou enfim. É importante não ser fundamentalista, mas também aviso que quando se começam a meter um bocadinho mais por estes assuntos, cada vez é mais difícil ignorar o facto de que estas lojas, lá está, são prejudiciais para o ambiente, são prejudiciais em termos sociais, e portanto acaba por ficar difícil justificar este tipo de compras, sobretudo quando há compras tão tão giras que se podem fazer em segunda mão, em vintage, em lojas mais pequenas, em lojas nacionais, em lojas feitas em Portugal, e pronto. Agora, também vos digo, todo este mundo de consumo alternativo, por assim dizer, da segunda mão, do vintage, é um mundo que dá muito mais trabalho do que o consumo nas lojas de vou ao centro comercial e tenho 10 calças brancas e experimento todas, e todas têm o meu tamanho, e vou só ver qual é que gosto mais. Obviamente, neste mundo da segunda mão e do vintage, as peças são únicas e, portanto, há um tamanho que ou é o nosso ou não é. Existe sempre a possibilidade de, se a peça for demasiado grande, portanto, se for um ou dois tamanhos acima, levar uma costureira. Obviamente, se for demasiado pequena, já não há nada a fazer. Mas isto, para mim, é uma das grandes razões pelas quais o fast fashion triunfou tanto, que é sindromático do que é a nossa sociedade hoje em dia. Nós temos esta cultura do agora, do já, do imediato, do quero coisas que não me deem trabalho nenhum e que estejam prontas e feitas à minha figura, entre aspas, agora, agora, agora. E isto, ao fim e ao cabo, é o que a fast fashion nos oferece, porque oferece-nos a possibilidade de ir a uma loja e das coisas estarem prontas e de nós já podermos usar nessa noite, que, se pensarmos, quando no tempo das nossas avós isto não era assim, mesmo que fosse para fazer uma peça era preciso comprar o tecido, levá-la à costureira ou costurarmos nós em casa, ajustar, etc, etc. Portanto, as coisas demoravam tempo, havia um processo, e nós desabituámos-nos completamente do processo. Nós agora estamos habituados a ter tudo imediatamente, já, 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 e este mundo da segunda mão e do vintage, volto a repetir, obriga-nos a regredir aqui um bocadinho nessa forma de comprar e nessa forma de estar na vida, que acaba por ser uma forma de estar na vida. E eu acho que, sinceramente, agora que eu passei para esse lado da força, para o lado negro da força, eu gosto mais, porque acaba por ser quase um jogo. Tipo, eu, por exemplo, andei à procura de umas leves 501 e demorei N tempo, e entretanto quando as encontrei era um tamanho acima do meu, portanto ainda tive que as levar à costureira. Portanto, obviamente não é uma coisa de, ok, quero umas leves 501 e amanhã tenho umas leves 501 à minha porta. Não, mas por outro lado, quando as encontro e quando as tenho, acaba por ser mais gratificante. E lá está, andei tanto tempo à procura que quando surge a oportunidade de as comprar, tenho a certeza absoluta que é uma peça que eu vou usar e que quero e da qual vou tirar muito partido e à qual vou dar muito uso. Também vos digo que hoje em dia, com toda a questão do online, é muito mais fácil encontrar aquilo que nós queremos. Se nós queremos uma coisa em específico, podemos procurar, seja no eBay, seja no OLX, seja em páginas de roupa em segunda mão, como pode ser a Slow Closet, em, lá está, lojas físicas, ficamos um bocadinho mais limitados, porque ficamos limitados ao que há ali, mas de verdade que na internet, se vocês pesquisarem calças brancas e o vosso tamanho, vão-vos surgir N calças brancas. Tem o problema que não se pode experimentar, mas muitas vezes também depois é possível devolver quando experimentamos e não gostamos. Por exemplo, a Micolé, eu penso que também tem a possibilidade de devolução. Portanto, o online é uma grande, grande vantagem para isto e permite-nos fazer compras muito mais dirigidas. Se não encontrarem de todo aquilo que querem, existe sempre a possibilidade de criar, lá está, de comprar uma coisa que seja um bocadinho grande, que sejam os tamanhos acima, e levar à costureira, ou de arranjar coisas que vocês já têm no vosso armário, reinventá-las na costureira ou aprender vocês a costurar para que se tornem peças que sejam modernas e que gostem. Há imensos vídeos no YouTube disto de upcycling de peças de roupa absolutamente incríveis, que fazem coisas absolutamente incríveis, que eu sinceramente gostava de me aventurar um bocadinho por esse mundo. Eu tenho básicas noções de costura, mas não tenho a máquina aqui em Valência, está em Lisboa, e portanto a ver se este verão, quando lá for, consigo meter-me assim por um ou dois projetos. E pronto, resumindo e concluindo, existem N alternativas às lojas típicas, e eu acredito mesmo que o mais importante é trocar o chip, é deixarmos de sentir aquela pressão que nos é muito instaurada de comprar, comprar, comprar e consumir, consumir, consumir. E atenção que isto não tem nada a ver com força de vontade ou não força de vontade. Isto tem muita ciência por trás, há muito marketing por trás, muito neuromarketing. Existem pessoas cujo trabalho especificamente é estudar os padrões de consumo e estudar e investigar e perceber como é que nos podem fazer querer comprar mais e como é que podem conseguir, lá está, incutir em nós esta sensação de urgência de que precisamos de comprar isto agora e se não comprarmos acontece X ou Y. Nós sabemos que não vai acontecer nada, mas é aquela sensação de bem-estar de quando se compra alguma coisa nova, aquele miminho para nós mesmas de estrear uma peça. Podemos tê-lo na mesma, mas que seja uma peça em segunda mão. Lá está. Mas pronto, não, isto para dizer que mesmo que não queiram alterar em nada as lojas em que compram, portanto, se quiserem continuar a comprar nas ditas lojas de fast fashion, só o facto de diminuir o número de compras e de aumentar o tempo de vida das peças que temos, só isso vai já ter um impacto grande na sustentabilidade daquela peça e vai ter um impacto importante na vossa responsabilidade enquanto consumidores, e acaba por ser um consumo mais responsável, como eu já disse, estou-me a repetir de alguma medida, mas para quem não se sinta ainda preparado para largar a fast fashion, existem também peças de boa qualidade neste tipo de lojas, não digo que não. Nem tudo o que é slow fashion é bom e nem tudo o que é fast fashion é mau, que isto aqui é outra coisa que, às vezes, esta questão do slow fashion com o Made in Portugal, com a boa qualidade, mistura-se tudo um bocadinho e põe-se tudo no mesmo saco, quando isso não é de todo verdade. Existem marcas que constroem as peças de raiz e e se calhar até produzem elas próprias ou escolhem elas próprias o tecido que querem e cortam o tecido, etc. Outras marcas que se calhar compram uma coisa que já está feita e só alteram um bocadinho. Outras marcas que são made in Portugal, mas só revendem coisas que são made in China. E portanto é preciso ter aqui um bocadinho, lá está, de consciência quando se compra e de ganhar o hábito de fazer perguntas e de perguntar de onde é que as coisas vêm e de perguntar qual é que é a política da marca. Quanto mais transparência houver, melhor. E às vezes nem tudo pode ser made in Portugal, por exemplo. Ainda há pouco tempo tive esta conversa com uma marca de que linho made in Portugal, por exemplo, dizia-me a responsável da marca, é muito difícil de encontrar da mesma qualidade, por exemplo, que linho made in Itália e, portanto, apesar das peças dela serem feitas em Portugal, os tecidos vêm de Itália, por exemplo. E, portanto, o importante é perguntar e ser consciente daquilo que estamos a comprar e, como já vos disse, pouco a pouco, eu acredito que quem entra nesta caminhada de sair do fast fashion acaba por sair verdadeiramente. E ainda hoje de manhã eu estava a ver o site de uma destas lojas onde eu antes fazia muitas compras, porque vi que estavam em saldos e achei, já vejo o site há imenso tempo, deixa-me cá espreitar. E fiquei absolutamente chocada com o scroll infinito, tipo, eu fazia scroll para baixo na página dos vestidos e não acabavam os modelos de vestidos. Quantos vestidos é que podem haver numa coleção? Eu às tantas já tenho dificuldade em receber toda aquela informação e em, não sei, em ver verdadeiramente aquilo para o que estou a olhar, porque é tanta coisa que o meu cérebro já não consegue processar. E depois, por outro lado, fiquei espantada até porque, lá está, vi a página dos vestidos inteira e quando acabei pensei, eu não preciso nada disto. Tipo, e noutra altura, e vi uns quantos que eram giros e que eu achei giros e que noutra altura se calhar até teria comprado porque estavam com grande desconto. E agora penso, para que é que eu preciso de mais um vestido? Eu não vou usar isto. Há vestidos que eu tenho no meu armário agora que ainda não usei este ano. E portanto, lá está, acho mesmo que é um exercício que quanto mais se faz, mais fácil se torna e, portanto, animo toda a gente a que comece nesta caminhada se ainda não o fizeram. E repito esta ideia porque acho que é mesmo importante que fique muito clara que a sustentabilidade não é preto e branco, não é o slow fashion é bom a 100% e o fast fashion é mau a 100%. É preciso ter cuidado com que slow fashion é que compramos. É preciso estar atento também e alerta ao fast fashion, por exemplo, com o greenwashing, que há muito agora a tentação de que este tipo de marcas nos faça crer que aquela coleção ou aquela peça é sustentável só porque é feita com algodão orgânico, quando, se, lá está, nos interessarmos um pouco mais pelo assunto, percebemos rapidamente que a sustentabilidade não é só o material que se utiliza, também é as pessoas que apanharam essa matéria-prima, as pessoas que fiaram o fio, as pessoas que fizeram o tecido, as pessoas que cortaram a peça, o transporte de uma peça de um lado para o outro, como é que foi feita, qual é que foi a logística, qual é que foi o processo de venda, se tinha loja ou não, se foi transportado mais de uma vez ou não. Existem N fatores. Uma pessoa que fala muito bem disto é a Catarina, obviamente, do Zero no Instagram. E nesta questão da moda, exatamente a mesma coisa. O problema, sobretudo, a meu ver, é o ritmo de consumo. E, portanto, só o facto de pararem e pensarem, eu não vou comprar 15 peças nos saldos da Zara este ano e vou guardar esse dinheiro para um curso, para uma viagem, para uma peça até se quiserem, para alguma coisa que me acrescente mais valor à minha vida do que esta quantidade de coisas que vão só fazer um monte no meu armário. Isso sim é o primeiro passo e o grande passo para uma moda mais sustentável e para a minha geração, que somos os filhos da fast fashion, porque vimos a fast fashion aparecer e crescemos com a fast fashion, para nós este processo eu sinto que é particularmente difícil, mas é perfeitamente fazível e, portanto, que os nossos filhos, os filhos da nossa geração já sejam filhos de uma moda mais sustentável, seja com slow fashion, seja com segunda mão, seja com vintage, seja com pura e simplesmente perceber que não precisamos de ter 300 peças de roupa para ser felizes. E ao fim e ao cabo é engraçado e é empowering, não me sai a palavra em português, perceber que está na nossa mão alterar isto, está na nossa mão ser ativistas, entre aspas, desta causa, como de tantas outras causas importantes, mas nisto em particular é uma coisa que nem sequer requer tanto esforço da nossa parte e é uma coisa que pode ter tanto impacto no mundo que acho que é importante falar sobre isto e é importante. Foi importante para mim fazer um episódio exclusivamente dedicado a este assunto, sendo que o episódio da próxima semana vai ser também nesta linha e perdoem-me quem não tenha muito interesse nestas questões do minimalismo e da moda sustentável e do armário, mas isto é um tema que me pedem tanto que eu quis mesmo dedicar algum tempo a falar sobre isto e então o episódio da próxima semana será sobre como eu diminuí o meu armário, portanto uma coisa mais prática, uma coisa mais assim em estilo de guia, como ser minimalista no armário e não só. E pronto, é isto que vos vou falar para a semana. Espero muito que tenham gostado do episódio de hoje. Volto a pedir desculpa pelo atraso e volto a pedir desculpa pela confusão de pensamentos que provavelmente foi este podcast e este episódio. Eu sinto imenso que é preciso treinar imenso e que é preciso ganhar mão ou ganhar lábia, não sei como é que se diria, para isto dos podcasts, porque não é assim tão fácil uma pessoa sentar-se aqui e começar a conversa basicamente consigo mesmo, porque isso é outra coisa que é, estou mortinha por começar a gravar a segunda temporada e que seja uma coisa mais fluida, porque é efetivamente uma conversa com outra pessoa, porque eu sinto que lá está. Neste momento estou à conversa aqui sozinha, sentada no meu quarto a olhar para as paredes e vocês que me estão a ouvir sentem-se em diálogo comigo, mas eu quando estou a gravar estou tipo, literalmente a falar sozinha. Mas pronto, espero que ainda assim seja interessante. Já me estou aqui a enrolar como uma persiana, que ouvi esta expressão outro dia aqui em Espanha, achei delicioso, tipo, te enrolas como uma persiana. Enfim, vamos ficar por aqui. Espero muito que tenham gostado, obrigada por ouvirem e vemo-nos para a semana.